Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Olá, muito bem-vindos todos a mais um episódio do podcast Sorrir Melhor, um podcast que comemora os 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas e onde hoje temos a honra de ter como convidado o professor Fernando Guerra, certamente conhecido por muitos alunos que já passaram pelas suas aulas e também o presidente do Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas desde 2020. Professor Fernando, muito obrigada pela sua presença.
É um prazer estar aqui convosco. Cumprimento todos os colegas e todos aqueles que nos vão seguir nestes momentos de partilha, que é isso que se pretende.
Sr. Fernando, para quem não o conhece, certamente serão poucos, vamos enquadrá-lo aqui um bocadinho no tempo e no espaço, pode ser? Onde é que nasceu e há quanto tempo?
Nasci em Lisboa em 1966, em 11 de outubro de 1966.
E cresceu em Lisboa, viveu nos seus primeiros...
Nasci na maternidade de Alfredo da Costa, a minha infância ocorreu na Baixa da Banheira, os meus pais eram na margem sul, os meus pais davam aulas na Baixa da Banheira, eram ambos professores primários e viviam uma infância cheia de esporte ali no, na CUF, na Quimigal, e agora é o Clube de Abril do Barreiro, onde pratiquei várias modalidades e sempre de forma intensa e participativa, que era, foi sempre a minha forma de estar, diga assim, mesmo miudinho, acho eu.
Foi aluno dos seus pais?
Fui aluno da minha mãe. Na segunda classe, a minha mãe mandou-me para outra professora, porque achava que deveria ser outra professora, mas depois eu pedi-lhe para regressar, porque gostava mais dali de acompanhar e acabei por fazer. Naquela altura era possível, fiz o ensino primário com ela e gostei muito.
Pois, hoje em dia já não é permitido.
Pois, hoje em dia já não. Eu vivi na escola desde pequenino, não é? Não havia propriamente aqui as atividades de tempos livres que existem, os jardins de infância. Eu chamava a avó a uma senhora que era lá uma das colaboradoras da escola, na altura chamavam-se as contínuas da escola, e passava o tempo desde miúdo a ir com a minha mãe para a escola primária da Baixa da Banheira. Portanto, vivo intensamente o ensino desde muito pequeno.
E desses desportos que fala, teve algum que tivesse praticado mais tempo ou que seja o seu preferido ainda hoje?
Nesta infância, eu comecei por jogar hockey em patins, gostei muito, ali o clube era muito forte nessa modalidade, e joguei com o meu irmão mais velho, e fomos os dois para lá, e depois fiz atletismo, ginástica, e fazíamos, digamos, em simultâneo, tendo o hockey até como modalidade principal. Depois, ali pelos 13 anos, mudei-me para Setúbal com os meus pais, entenderam mudar para Setúbal. E também gostei muito, fiz lá o liceu, tenho lá muito bons amigos, continuo a visitá-los. Depois não havia hóquei em patins em Setúbal, dediquei-me ao basquetebol, porque no entretanto, quando soube que ia para Setúbal, até fui para o Barreirense jogar lá com um grande amigo meu, amigo que nos conhecemos desde os 3 anos, é um amigo que é muito querido, vive em Albufeira, o Paulo Sérgio. Foi jogador profissional de basquete do Imortal de Albufeira, e nós éramos da mesma turma, e ele disse, então lá não há hóquei, olha, anda a experimentar o basquete. Eu fui e gostei. E depois, quando fui para Setúbal, joguei basquetebol. No entretanto, o clube onde eu jogava, que era o Clube Naval Setubalense, passou ali por uns momentos conturbados e acabou por não dar seguimento à modalidade. E eu fui para o Vitória Futebol Clube jogar futebol. Acabou por ser o desporto depois que eu fiz e gostei muito. Era o Jacinto João, o meu treinador. Fui lá a um treino de captação e ele mandou-me, vai lá ali para te inscreveres, que eu não fazia nenhuma ideia. Assim, nestas coisas do futebol, porque era uma modalidade que eu não tinha jogado assim a fundo, embora tivesse ali uma experiência no sindicato, que era um clube pequenino de Setúbal, por causa de uns amigos, as coisas são sempre assim, não é? Vão os miúdos com os outros. E depois acabei por ir num dos treinos de captação para o Vitória Futebol Clube, que era o Vitória de Setúbal,
Vou pensar em ser profissional.
Quando eu pensei em Coimbra, eu sempre pensei em vir estudar para Coimbra desde pequeno. E quando eu pensei em Coimbra, ou quando pensava em Coimbra, já também desde miúdo, os cromos que eu gostava de colecionar eram os cromos da Académica de Coimbra, do União de Coimbra e do Benfica. E então, Pensei sempre, se jogava ali e tal, estava em grande forma, era jovem, não é? Estávamos cheios de energia, talvez vir jogar aqui para a Académica de Coimbra. A verdade é que a Académica nessa altura já estava assim, propriamente numa mudança desse espírito. Eu cheguei em setembro, já o plantel estava fechado, segundo depois foi dito, eventualmente também não teria a qualidade necessária para jogar na Académica. Pois fiz
Era
ali.
setembro de que ano?
Perdão?
Era setembro de que ano?
Setembro, fins de setembro, era 1985. Eu sou do primeiro curso de Coimbra e que abriu nesse ano, em 1985.
Recuando aqui ainda um bocadinho no tempo, quando era criança, e neste caso os seus pais eram professores na escola que frequentava, ou pelo menos a sua mãe, recorda-se se já havia cuidados de saúde oral na escola?
A minha mãe era muito dinâmica e o grupo de professoras daquela escola. O meu pai estava noutra escola e também tinha as suas iniciativas. E eu me recordo que houve uma ou duas vezes assim, uma iniciativa ligada com a saúde oral. Tenho assim uma ideia, agora não posso já precisar o que é que foi exatamente, mas sei lá, ali os primórdios de alguns cuidados. Tenho essa ideia, talvez isto
Falava do
também é
beijo.
muito traiçoeira tão longo prazo, não é? Já uma memória tão.
Sim,
Há
já
tantos
falava
anos,
do
mas tenho assim uma ideia, tenho uma ideia de após a Revolução ter ocorrido ali penso eu, já quando as suas turmas, eu já nem sei precisar, quando as turmas eram mistas, primeiro, eu lembro-me de haver só meninas e só rapazes, depois misturou-se as classes, e houve ali qualquer coisa, eu já não consigo dizer o ano, nem sei se foi antes ou depois. Do 25 de Abril, já nem me lembro, sinceramente.
E é de criança que quer depois ser médico dentista ou ainda passou por
Não, verdadeiramente eu candidatei-me para medicina, não tive nota, repeti o 12º, a tentar subir as minhas notas e depois acabei por não entrar em medicina e entrei no primeiro curso de medicina dentária que entretanto abriu, e ainda bem, isto foi, digamos assim. Um acaso do trajeto de uma pessoa que resultou muito bem, porque verdadeiramente não me vejo hoje, passado tantos anos, acho que foi muito bonito ter entrado nesse primeiro curso. Enfim, há muitas histórias à volta desse primeiro curso e da minha vida aqui em Coimbra, e portanto acho
e
que.
depois acaba por ficar. Vai estudar para Coimbra e já não sai mais de Coimbra, correto?
Portanto, estão a fazer quase, portanto, 38 anos, não é? Quase 40 anos que aqui estou. E enquanto estudante, como disse, tivemos que lançar as fundações do curso em colaboração com o grande, digamos, o mentor e o professor Malode Abreu, foi ele que foi o grande estratega para que a medicina dentária acontecesse em Coimbra, com outros professores da Faculdade de Medicina, é importante dizê-lo, que teve o apoio de outros professores e também havia vontade de alguns membros do governo na altura para que se abrisse aqui a licenciatura em medicina dentária, que aconteceu de uma forma diferente de Lisboa e do Porto, uma vez que a licenciatura acabou por ser integrada na Faculdade de Medicina.
Recorda, professores desse seu tempo enquanto estudante?
Muito bem, recordo com carinho. Não, mantive uma boa relação com esses professores, até porque nós, como não tínhamos muita coisa, precisávamos de lutar bastante para ter instalações, para ter a nossa clínica, para podermos acabar o curso em condições. Portanto, foram anos de luta e também aqui importa, e de luta muito importante no sentido em que acabámos por depois ter uma ligação muito forte à Associação Académica de Coimbra, e foi fruto não só da vontade dos professores e da faculdade, mas também da grande participação dos alunos e do grande empenho que a Associação Académica de Coimbra teve para que fosse possível concretizar as instalações e que o primeiro curso efetivamente acabasse aqui em Coimbra e não tivesse de ter que ser deslocado para Lisboa e para o Porto, porque verdadeiramente nós, quando começámos em 85, não havia nada dedicado à medicina dentária no que diz respeito a pré-clínicos, a clínicas, a instalações, nada, não havia. Estávamos inseridos na Faculdade de Medicina, fizíamos aquele ciclo básico, mas a partir daí tivemos que desbravar todo esse caminho, enfim.
E
foi
termina o curso e segue logo a via académica, porque hoje ainda é professor na universidade, na faculdade.
verdadeiramente depois aquilo, como é que é? Isto havia aqui ficava-se como monitor voluntário, se houvesse essa vontade, e houve.
Precisavam de docentes na vossa faculdade.
Claro, efetivamente isso foi uma realidade e houve vários colegas até do primeiro curso que ficaram enquanto docentes e há alguns que ainda estão enquanto docentes desse primeiro curso. E pronto, e do segundo, do terceiro, digamos, aqueles que se foram de alguma forma distinguindo nas áreas ou pela vontade que tinham de trabalhar e pelo contributo que queriam dar para a construção da casa. E foi assim que fui ficando. Depois entrei aqui no mestrado e avancei para o doutoramento, pronto, e vamos por aí fora, sempre a tentar abrir portas, porque, como se deve imaginar, era muito difícil nessa altura a investigação científica num sítio que estava a começar. E coube-nos a nós abrir essas portas, e acho que, passados estes anos, contribuímos com alguma coisa na parte da investigação para a medicina dentária. Eu diria, a nível internacional, isso era impensável nesses tempos. A verdade é que conseguimos fazê-lo e conseguimos, neste momento, ser reconhecidos por muitos colegas como um centro que faz boa investigação de qualidade, é publicada nas melhores revistas que existem da nossa área, e isso é muito
Certo.
gratificante.
Relembrando esse tempo que termina o curso e fica associado também à faculdade, como é que foi depois a sua entrada no mercado de trabalho? Vai trabalhar no seu consultório? Vai trabalhar com outros colegas?
Não, não. Havia um grande amigo e um colega, um grande amigo, que era o António Paulo Cardoso, que infelizmente faleceu, e nós éramos verdadeiramente amigos. E ele sempre acompanhou o meu trajeto enquanto estudante, e depois, quando eu terminei, convidou-me para ir para o consultório dele, que ele tinha, e foi aí que eu fui começando. E gostei muito. Depois houve outras possibilidades que foram aparecendo com outros colegas. Na altura, o Dr. Fernando Mendes e depois o professor Faria Gomes, que era o meu professor da prótese fixa. E fui trabalhando com sempre, tive essa, digamos assim, essa felicidade de trabalhar com amigos, com colegas que admirei sempre e que houve sempre um respeito muito grande mutuamente, e fizemos muitas jornadas científicas e muitas idas a congressos e reuniões fora do país, nesse início de carreira. Era uma coisa muito bonita para quem estava a começar, e eu tive esse privilégio de privar com pessoas excepcionais e com quem criei laços de amizade muito profundos.
E o professor Fernando, já nessa altura era também ativo na Associação Nacional de Médicos Cientistas, que depois, em 98, passou à Ordem? Ou foi uma coisa mais recente, esse seu papel
Assim,
interventivo?
eu, nessa ligação à Associação Académica de Coimbra, tive depois a honra de participar em três direções gerais. E numa dessas direções gerais, fui presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra em 1991. E nesses anos, não apenas em 91, mas nos anos anteriores, foram anos de grande, digamos assim, de grandes assuntos, de grandes turbulências, se pode dizer assim, na medicina dentária portuguesa. E como eu estava ligado à Associação de Estudantes, e como havia outros colegas da Associação de Estudantes também já estavam interessados nesses assuntos, os assuntos que iriam ser de interesse profissional, nós estávamos a acabar os cursos e éramos estudantes de medicina dentária, participámos ativamente nessas temáticas, e isso levou a que conhecesse depois os dirigentes da Associação Profissional, que fui travando conhecimento, criando também laços importantes, e acabaram depois por me convidar em 94 para o Paulo Cardoso. Este colega que eu falo também já tinha uma atividade intensa na Ordem, na Associação, na altura, E depois convidaram para ser o representante da Zona Centro em 94. Depois estive aí até 97, depois 97 como vogal do Conselho Diretivo até 2000 e tive também aí o enorme prazer de participar, digamos assim, nos alicerces daquilo que é a nossa ordem hoje. E, portanto, estes assuntos da medicina dentária e da nossa associação profissional dizem-me muito há muito tempo, não é? São uma coisa da minha vida desde o século passado, há uns anos, desde os finais da década de 80, finais não, segunda metade da década de 80, depois 90 e por aí fora até chegarmos aqui. Portanto, é assim.
Muitas pessoas com quem tenho falado neste podcast têm relembrado essa passagem, primeiro a saída dos médicos cientistas da Ordem dos Médicos, têm recordado sempre um pouco com algum saudosismo, mas também que foi uma luta dura. É assim também que relembra esse período, foi bastante difícil.
Foram períodos de grande discussão, era preciso encontrar caminhos, não é? Era preciso encontrar a melhor forma de progredir. Acho que isso, quando existem tempos desses, já há sempre aqui, digamos, uma troca acesa de opiniões, uma participação empenhada. É assim que eu recordo. Recordo, numa vontade, sobretudo, de que a medicina dentária portuguesa saísse fortalecida e saísse dignificada e saísse melhor e tivesse um futuro melhor. Acho que todas as pessoas que participaram nessas lutas associativas, vamos chamar-lhe assim, têm sempre isso em mente, não é? É que aquilo que defendem contribua para que depois surja algo melhor, não é? E também não é obrigatório que as pessoas estejam sempre de acordo. A diferença de opiniões também é importante, e é importante lembrar isto no momento em que parece que é necessário que todos tenhamos a mesma opinião. Eu acho que isso não deve ser assim.
Não podia estar mais de acordo. O professor Fernando fica então no Conselho Diretivo da nossa ordem, no momento em que realmente há a inauguração, há 25 anos atrás. E fica nessas funções até quando?
Fiquei até 2000, depois estive em 99 no nosso congresso e gostei muito, não é? Ali no ano importante. Foi um congresso também que eu acho que foi interessante. Já antes tínhamos dado um contributo para o lançamento das Jornadas da Primavera, para o compromisso de honra, o primeiro compromisso que foi em 97, fez em Coimbra, uma iniciativa muito bonita, porque não tinha concorrido nenhum, não é? E, portanto, deixou uma memória bonita. E depois, em 2000, acabei por sair do Conselho Diretivo. Tinha que concluir o meu doutoramento, tinha outros desafios. Depois também dei ali um contributo na reitoria aqui da Universidade, durante a primeira década deste século. Pronto, a vida foi evoluindo. Ainda participei na comissão científica nos primeiros anos em 2002, 2003, por ali, e fui sempre tentando dar o meu contributo. Depois foi assim que as coisas foram evoluindo.
Aproveitando aqui a fase que estamos de aproximação do Congresso, o professor Fernando, como é que vê o papel interventivo dos congressos da Ordem na nossa classe? E de que forma é que acha que eles evoluíram nestes últimos 32 anos? Já vamos na 32ª edição. E o que é que
Claro.
acha que podia acontecer para melhorar ainda mais?
Eu acho que as comissões organizadoras e as comissões científicas vão sempre encontrando formas inovadoras e isso tem sido bem visto nos congressos que têm ocorrido. Todos os anos há uma inovação, há uma ideia melhor, às vezes já há coisas que resultam melhor, outras menos bem, mas acho que as comissões organizadoras e científicas têm sempre encontrado uma forma de termos um congresso que é o maior evento nacional, diria que é um dos grandes eventos também. Se fosse em inglês, seria um dos grandes eventos a nível internacional. Temos palestrantes de elevada craveira, sempre, sempre, desde o início. que foi sempre uma vontade dos médicos dentistas portugueses em acompanharem o conhecimento, não é? E prestar os melhores serviços possíveis aos seus doentes, daí a sua vontade de ter iniciativas formativas e a nossa ordem acho que é um exemplo nessa matéria, tem muitas de diferentes tipologias e durante e mantém essa atividade, não é? De uma forma digamos forte, no sentido de periodicamente ocorrem atividades de formação contínua, depois culminam no nosso congresso, depois há mais atividades de formação contínua, de vários tipos, webinars, enfim, noutros tempos da pandemia isso aconteceu. Acho que temos dado o contributo, que estatutariamente também está consagrado, de a Ordem prestar, digamos assim, um apoio forte na formação contínua, e que era desejável que todos os profissionais o fizessem, dos médicos dentistas portugueses.
O que é, dando agora aqui um saltinho um bocadinho maior até 2020, o que é ser Presidente do Conselho Geral da nossa Ordem? Como é que tem sido essa experiência?
Mas teve uma experiência muito gratificante, uma belíssima experiência. Tenho o privilégio de ser o presidente da mesa do Conselho Geral e de ter os outros elementos da mesa em grande harmonia, e temos tentado dar o nosso máximo para que a Ordem possa evoluir nesta questão da aprovação de vários regulamentos. É um Conselho Geral que é interventivo, que tenta dar o seu contributo, tenta também, digamos assim, participar na vida da Ordem, no sentido de expressar as suas opiniões, de apontar caminhos, de evidenciar alternativas que possam existir para algumas questões, e portanto eu diria que é uma experiência que está a ser muito boa. Gosto muito do Conselho Geral, gosto muito de trabalhar com os membros do Conselho Geral. Acho que todos estão empenhados em, digamos assim, concretizar este mandato da melhor forma possível, no sentido de darmos à Ordem o máximo daquilo que possamos fazer enquanto formos solicitados para tal, e de deixarmos uma ordem melhor do que quando entramos.
E como é que se sente a articulação do Conselho Geral, por exemplo, com a direção da Ordem ou até mesmo com outros órgãos sociais?
Esse é um processo, isso é sempre um processo, não é? Nós, digamos, esta direção e o Conselho Geral entra de novo, há um processo que é preciso percorrer para perceber quais são as melhores formas de comunicação. Eu acho que o encontramos, acho que hoje sabemos de que maneira podemos articular esforços, porque a vontade do Conselho Diretivo é também de concretizar as coisas, e essa é igual, a vontade do Conselho Geral é igual, e é preciso aqui debater as diferentes opiniões, as diferentes visões. Acho que hoje encontramos canais de comunicação bons e que têm permitido evoluir, o que fica consubstanciado na aprovação de vários documentos importantes que têm sido debatidos, analisados e votados em Conselho Geral.
Que desafios é que considera que são os maiores neste momento? Portanto, estamos a gravar isto em outubro de 2023 para a nossa ordem.
Não, isso o Conselho Diretivo saberá com certeza quais são os melhores caminhos para terminar este mandato, e portanto acho que há uma série de iniciativas que estão em curso, que serão concretizadas. Há outras que não é por estar em final de mandato, não é por isso que deixará de as fazer. Estas questões políticas que também têm ocorrido nesta questão das discussões estatutárias, há aqui uma fase também de transição que com certeza a Ordem está atenta a tudo isso, tentou contribuir o melhor possível. Havia situações em que não já sabíamos que o governo estava intransigente e que não iria alterar alguns pontos, mas tentámos com todo o nosso esforço alterar aquilo e, digamos assim, dar o contributo para que o governo ainda assim acatasse muitas das nossas sugestões nessa parte dos estatutos.
Se o professor Fernando tivesse 5 minutos com o António Costa, com o primeiro-ministro, que dois ou três pontos é que solicitaria a sua atenção e resolução?
Eu diria para que ele ouvisse mais o nosso questionário, porque o nosso questionário tem apontado quais são os aspectos importantes para a medicina dentária portuguesa. Acho que um ponto muito importante este orçamento mencionar expressamente a medicina dentária. Acho que isso é uma coisa absolutamente inédita. Portanto, acho que o Conselho Diretivo, das discussões que tem, dos pontos que tem para concretizar, acho que era isso que eu lhe dizia, que eu ouvisse com atenção a voz dos médicos dentistas portugueses, que eu ouvisse as suas opiniões, que acatasse também com boas muitas das sugestões que nós temos e que a nossa ideia é que os portugueses tenham melhores cuidados de saúde oral, que a profissão esteja melhor regulada, que não exista, digamos assim, aproveitamento profissional dos médicos dentistas, que não existam um conjunto de problemas que estão diagnosticados e que nós sabemos que urge resolver.
E como professor, como é que vê a questão do ensino e dos números clausos, que tanto se fala há vários anos, que não cabe nem à ordem, nem às faculdades, mexer?
É importante que a Ordem participe nesta questão e vai fazê-lo e não vai deixar de o fazer, da qualidade do ensino, também sempre tentando que os números não continuem a expandir-se e que exista uma contração, porque acho que todos nós entendemos que isso poderia ser um trajeto, um caminho importante, e que a qualidade seja mantida, não é? Isto é muito difícil digamos assim, quanto mais alunos, quer dizer, se os corpos docentes, as instalações se mantêm as mesmas, é muito difícil que a qualidade se mantenha, não é? É muito difícil, e aí a ordem tem que ter um papel, e está atenta a perceber. Até porque esta direção lançou um conjunto de iniciativas com as faculdades para também estabelecer aqui pontos que levem a que todos consigam refletir nessa questão, não é? Consigam refletir no exagero do número de clausos, consigam refletir na necessidade de manter a qualidade, de incrementá-la. E de não deixar que os médicos dentistas portugueses, que felizmente têm tido o reconhecimento dos seus pares na qualidade que têm ou na capacidade que têm de tratar os seus pacientes, e portanto acho que isso é um fundamental, mas que as pessoas consigam também fazer coisas, não basta apenas refletir, que tenham depois atos concretos que levem que os problemas possam encontrar soluções e que possam ser verdadeiramente resolvidos e que possam ser mitigados muitos dos aspectos. Portanto, é isso que eu espero.
Colocando aqui a questão que tem sido colocada a todos os entrevistados, de que forma é que acha, seja como médico dentista ou tendo um papel interveniente na ordem ou nas suas consultas ou como professor, de que forma é que acha, ou de que formas, acha que já conseguiu deixar o mundo melhor? Ou a sorrir melhor, mais especificamente?
Acho que tenho tentado, desde estudante, dar um contributo a termos associativos, e dar um contributo de qualidade aos meus doentes. Eu gosto muito de ter uma relação boa com os meus doentes e faço muito por isso, no sentido de que o nosso empenho no trabalho, os médicos dentistas portugueses com certeza o farão, o empenho na comunicação com os doentes, não é? Dar-lhes a possibilidade de acederem a tratamentos de qualidade. Enquanto investigador, temos inserido uma equipa, isto ninguém faz as coisas sozinho, nem pode dizê-lo assim, não é? Porque só ficaria mal. Enquanto inserido numa equipa e sempre trabalhando com o apoio de outros colegas e com outros colegas, quer nacionais, quer internacionais, tentar também contribuir nesse campo para o avanço do conhecimento, para melhores tratamentos aos doentes. Acho que isso é sempre a nossa a nossa luta, não é? Que aquilo que vamos fazendo se repercuta no dia a dia dos profissionais. E aí acho que também, em termos de investigação, temos dado esse contributo com os meios que temos, com a nossa realidade. Ainda assim, vamos tentando fazer isso no panorama internacional, porque isso também é importante, que não nos posicionemos só no nosso país, é importante que nos posicionemos em termos internacionais. Isso para nós foi claro há muitos anos e é isso que tentamos fazer. E acho que nessas vertentes sinto a minha consciência tranquila de que tenho dado o meu melhor em prol da medicina dentária portuguesa. E sinto-me satisfeito com a minha profissão, gosto muito da minha profissão. Depois de uma vivência tão intensa na criação aqui da licenciatura e depois de ir desbravando os caminhos do conhecimento e da investigação, quer dizer, cria-se um sentimento difícil de explicar para com a profissão, não é? Não é? Acho que não me vejo hoje em dia a fazer outra coisa. Gosto muito de ser professor universitário, gosto muito de estar com os meus alunos, gosto muito da nossa, e principalmente da área a que me dediquei, da prótese fixa e da implantologia, não deixando de, obviamente, considerar muito importantes outras áreas da nossa profissão.
O
E,
que é que
portanto, acho que é isto.
diria a colegas que estejam a pensar seguir a mesma área? Como é que lhes falaria hoje?
Eu acho que não tenho a pretensão de dar conselhos. Acho que chamava a atenção para a necessidade de termos grande empenho, paciência, dedicação e de querermos formar-nos permanentemente e de estudarmos permanentemente e de percebermos as necessidades dos outros, sabermos ouvir. Sabermos ouvir, sabermos definir bem o perfil dos nossos pacientes para lhes dar soluções adequadas. Porque cada paciente tem a sua realidade e nós devemos tentar percebê-la nas várias condicionantes, nas várias circunstâncias que o envolvem, na própria situação, digamos assim, clínica, e perceber qual é a melhor solução para ele e prestar esse serviço.
Sem dúvida que antes de qualquer competência que se possa querer aprender a de escutar, é por vezes aquela que é a primeira que deve um médico ter e que muitas vezes não é assim tão treinada nem tão ensinada. Mas sim, o ouvir e o escutar o outro é o primeiro passo para nós, de facto, prestarmos o serviço que qualquer pessoa precisa. E assim, o que é que o faz saber melhor?
A mim?
Sim.
A Académica ganhar no fim de semana? E o Benfica também?
Ah, já estou mais contente.
Obrigado. O que me faz sorrir melhor, verdadeiramente, no âmbito da nossa profissão, que é isso que diz respeito à pergunta, quando vejo que existem conquistas que são alcançadas pelos médicos cientistas portugueses, quando vejo que o esforço e o empenho das direções do Conselho Geral chegaram a um ponto. Quando vejo que o nosso empenho contribui, de facto, isso consubstancia em algo concreto que melhora a vida dos médicos dentistas. Isso faz-me sorrir. O que não me faz sorrir é exatamente o oposto, não é? Quando vejo que existem, infelizmente, muitas situações que ocorrem e que prejudicam muito a nossa profissão e os nossos colegas. Isso não me faz sorrir.
Sr. Fernando, muito obrigada pelo seu tempo. Ficaríamos aqui certamente a ouvir um pouco mais as suas partilhas, mas quero agradecer em nome da diretora
Nada, nada.
tudo o
Eu
que foi falado.
agradeço.
Desejar muita sorte para o que ainda virá, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e espero encontrá-lo brevemente no nosso Congresso da Ordem e a todos aqueles que nos estão a ouvir e que. Ou já estejam inscritos, ou também ainda têm aqui algum tempo para se inscrever. Embora, na data que este podcast sair, já vão ter menos tempo que hoje. Muito obrigada, professor. Um dia muito feliz para si e
Obrigado, igualmente.
estejam
Obrigado.
atentos aqui ao nosso próximo episódio, daqui a 2 semanas, já estamos aqui na reta final deste podcast e um dia feliz para todos.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.